Começam hoje as inscrições para uma nova seleção de médicos brasileiros e estrangeiros interessados em participar do programa Mais Médicos.
Começou a ser veiculada hoje em todo o país campanha de combate ao uso do crack.
Anunciados investimentos de mais de 10 milhões de reais para parques nacionais.
Quinta-feira, 28 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Divulgada hoje, campanha de combate ao crack. A campanha faz parte do programa Crack é Possível Vencer e mostra as ações de combate à droga e tratamento do usuário.
Os anúncios vão ser exibidos durante os próximos 2 meses na TV aberta, jornais, revistas e internet. O tema é o uso da droga como um problema que deve ser combatido por toda a sociedade.
Crack. Droga perigosa, que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa.
A unidade de braços abertos, que fica no coração da Cracolândia, no centro de São Paulo, é um dos serviços que buscam recuperar usuários de crack e outras drogas. O local foi batizado pelos próprios dependentes químicos. São 11 secretarias municipais articuladas no trabalho de redução de danos dos usuários, como explica a coordenadora do serviço, Zélia Paliardi.
Aqui nós oferecemos banho, alimentação, lazer, inclusive tem o basquete na rua. Também oferecemos atendimento médico, encaminhamento para as unidades. Oferecemos tratamento nos CAPs. Então nós temos conseguido muito assim, encontrar famílias, encaminhá-los para famílias, encaminhá-los para um tratamento. E assim, o principal, trabalhamos com a redução de danos, que é fundamental.
Edson Frutuoso está na Cracolândia faz 5 anos. Está contente com o serviço porque encontra aqui o atendimento de necessidades básicas, como banho e alimentação.
Graças a Deus aqui é um lugar bom para nós, para descansar.
O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe.
Mais informações no site www.brasil.gov.br/crack-é-possível-vencer. De São Paulo, Leonardo Meira.
Até dezembro do ano que vem, devem ser investidos 4 bilhões de reais no programa em todo o país. Até agora, o governo já executou metade desse orçamento.
O programa Crack é Possível Vencer foi lançado em dezembro de 2011 e atua nos eixos de cuidado, autoridade e prevenção.
O programa tem mais de 600 leitos em enfermarias especializadas, 90 consultórios na rua, 42 centros de atenção psicossocial, álcool e drogas 24 horas e mais de 230 serviços de abordagem social na rua.
3.500 policiais foram capacitados e 50 bases móveis equipadas com vídeo monitoramento e estão em operação.
E o assunto ainda é o combate ao uso de drogas. Mais 4 mil vagas foram abertas para tratamento contra o crack.
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça assinou contratos por meio de edital com 183 comunidades terapêuticas de todo o país. Os investimentos são de 51 milhões de reais por um ano, podendo ser renovados.
Em cada convênio vão ser pagos pelos serviços de acolhimento de adultos e para crianças, adolescentes e mães em fase de amamentação.
O Brasil tem hoje mais de 1.800 comunidades mapeadas que podem se inscrever nos editais do Ministério da Justiça no www.justiça.gov.br.
São daqui a pouco às 8 horas da noite as inscrições para uma nova seleção de médicos brasileiros e estrangeiros interessados em participar do programa Mais Médicos.
Essa é a terceira chamada pública do programa. Podem se inscrever médicos formados no Brasil, brasileiros formados no exterior e estrangeiros. Para profissionais formados no Brasil, a inscrição vai até 9 de dezembro e vão ser prioridade na seleção.
Após a inscrição e seleção dos médicos, o Ministério da Saúde vai publicar a relação de municípios participantes e vai abrir o prazo para os médicos escolherem o local onde querem trabalhar.
As inscrições podem ser feitas em maismedicos.saude.gov.br.
Para auxiliar a população dos estados em possíveis desastres naturais, o Ministério da Saúde reforçou as ações da Força Nacional do SUS.
A Força Nacional do SUS é acionada para prestar assistência rápida quando uma cidade é atingida por catástrofes ou epidemias.
Já estão preparados 200 kits de medicamentos e insumos. Cada kit pode atender 1.500 pessoas durante 30 dias.
Quase 1.500 voluntários estão capacitados para atuar nas situações de desastres naturais, como enchentes e desabamentos.
O Ministério da Saúde também conta com estruturas para a montagem de 6 hospitais de campanha que possuem acessórios como ar-condicionado, gerador elétrico e pias.
Para o ministro Alexandre Padilha, a Força Nacional do SUS está preparada para atuar em situações que exigem resposta rápida.
Com a Força Nacional do SUS, nós estamos se preparando para uma realidade que é cada vez mais comum, que é a situação de desastres, catástrofes, que nós temos que ter cada vez mais capacidade de resposta para isso. Com profissionais que sejam qualificados, para que não exista improvisação nessa ação. Então nós teremos profissionais que serão permanentemente qualificados.
A atuação da Força Nacional do SUS pode ser solicitada pela Prefeitura ou pelo Governo Federal por meio do Ministério da Integração Nacional.
Medicamento de alta tecnologia para tratar a hemofilia A vai ser oferecido de graça no Sistema Único de Saúde.
A substância também será produzida no Brasil daqui a 5 anos. A medida vai reduzir custos e atender 10 mil brasileiros que sofrem com a doença.
Bola no pé e muita disposição. A prática de esportes é apenas uma das atividades do estudante Pedro Arthur Rodrigues Miranda, de 9 anos. Ele nasceu com hemofilia tipo A, doença hereditária que causa a ausência da proteína do sangue responsável pela coagulação. Mas graças ao tratamento precoce, leva uma vida normal.
Eu pratico muito esporte. Eu, todo dia no recreio, fico correndo e jogando bola. Dá para levar uma vida normal.
A mãe de Pedro Arthur, a dona de casa Mariene da Silva, está otimista com o tratamento do filho.
Tem um remédio que pode meu filho tomar e agir como uma criança normal, brincar, fazer tudo o que ele faz, como outra criança qualquer, é maravilhoso.
Pedro Arthur faz o tratamento com o chamado fator 8 recombinante, uma substância produzida em laboratório que imita a função dos coagulantes do sangue. O medicamento previne lesões nas articulações e a possibilidade de sangramentos. Um avanço, já que antes a hemofilia era tratada apenas a partir do próprio sangue humano, com necessidade de transfusões, o que aumentava o risco de contaminação por outras doenças. A hematologista Jussara Almeida explica as vantagens.
Já se desenvolveu o fator recombinante, ou seja, é a cópia da proteína do sangue feita em laboratório. Então, isso garante ao paciente uma segurança, ele controla o sangramento, mas não transmite doenças, mas previne de ter outros tipos de patologias.
Agora, o fator 8 recombinante já pode ser encontrado na rede pública pelo Sistema Único de Saúde, resultado de uma parceria do Ministério da Saúde com o Laboratório Baxter Internacional, que vai fornecer o medicamento para o Brasil pelos próximos 5 anos, além de fazer a transferência de tecnologia. Depois disso, o país vai passar a fabricar o produto. A medida, segundo o Ministério da Saúde, deve reduzir custos e garantir a oferta da substância para os 10 mil brasileiros que sofrem com hemofilia tipo A. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
7:09 no horário brasileiro de verão.
16 parques nacionais vão receber mais de 10 milhões de reais em investimentos até o ano que vem.
A ideia, Luciana, é preparar essas áreas para receber os turistas brasileiros e estrangeiros que vão circular pelo país durante a Copa do Mundo.
Entre os parques que vão ganhar melhorias no acesso e na sinalização estão o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, e o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná.
Nos últimos 8 anos, o número de visitantes nos parques nacionais saltou de 1.900.000 para 6 milhões ao ano. E para aproveitar esse potencial, os Ministérios do Turismo e do Meio Ambiente anunciaram investimentos de 10 milhões e 400 mil reais para 16 parques até o ano que vem. É o que explica o ministro do Turismo, Gastão Vieira.
Aqui nós estamos definindo as oportunidades para o turismo, para atrairmos investidores que queiram aplicar os seus recursos no parque. E nesse primeiro momento é muito mais uma tentativa de dar mais conforto ao turista. Tivemos 7 milhões quase de visitantes. Esperamos dobrar durante o período da Copa do Mundo esses visitantes, mas precisamos nos preparar para tratá-lo bem, para que ele goste, sendo bem tratado, retorne e fale bem do nosso país.
Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a parceria com o Ministério do Turismo é importante para consolidar as unidades de conservação do ponto de vista turístico e atrair ainda mais visitantes.
Tem a unidade de conservação que eu vou abrir para o lazer da sociedade. Tem outras que eu vou abrir com atrativos turísticos mesmo, que vão poder ser objeto de concessão com o Parque Nacional do Foz do Iguaçu. O Parque do Iguaçu é uma referência internacional. Então, isso gera receita para os municípios no entorno do parque.
O Parque Nacional de Brasília, também conhecido como Água Mineral, é um dos 16 parques que vai contar com os recursos para obras de infraestrutura, acesso e sinalização aos turistas. A paranaense Pamela Bacon veio a Brasília para conhecer o Parque Nacional e conta por que prefere esse tipo de turismo.
Eu acho válido poder sentir a natureza sem intervenção do homem, sentir como era realmente alguns lugares que ainda estão sem ter sido mexido, você vê a natureza limpa, você vê o estado da água sem estar poluída, os bichos se manifestando, andando, a gente pode observar os pássaros. Saber que a gente é um pedacinho pequenininho no meio disso tudo, que a gente deveria respeitar isso.
De acordo com os Ministérios do Turismo e Meio Ambiente, até 2020, 69 parques nacionais vão ser abertos à visitação pública. A estimativa é de que as unidades possam gerar mais de R$1,5 bilhão só com o turismo. De Brasília, Cleide Lopes.
26 empresas que atuam no setor de defesa nacional receberam hoje uma certificação que isenta de impostos seus produtos.
São empresas do ramo de transporte, cibernética, química, armas e insumos.
Elas foram consideradas estratégicas e serão beneficiadas pelo regime especial tributário para a indústria de defesa, regulamentado em outubro.
Um dos objetivos da medida é fortalecer a indústria nacional do setor, como diz o ministro da Defesa, Celso Amorim.
Não há desenvolvimento industrial de uma indústria de conhecimento sem forte participação da indústria de defesa e sem os estímulos necessários dessa indústria.
Incentivar o desenvolvimento da cultura local. Esse é um dos principais objetivos dos pontos de cultura, projetos financiados e apoiados pelo Ministério da Cultura.
Fortalecer essa política é um dos temas discutidos na terceira Conferência Nacional de Cultura, que começou ontem aqui em Brasília.
A Associação Ludocriarte é uma organização não governamental que fica em São Sebastião, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. 100 crianças entre 6 e 14 anos são beneficiadas na brinquedoteca comunitária.
A brinquedoteca é muito boa, é feita pela cultura, pelas crianças, é muito legal. Eu aprendo muitas coisas. Como aula de artes, mexer no computador, formatar computador, muitas coisas.
A ideia é ter um espaço para as crianças brincarem no contraturno da escola. Um local para exercitar o lado lúdico da vida e soltar a imaginação. Tem um momento de ouvir histórias, do teatro de fantoches, de brincar na sala de jogos e com o computador. Paolo Quirola, presidente da ONG, explica como funciona.
Na brinquedoteca eles têm a possibilidade de fazer aulas de arte, fazer aulas de informática, ter um encontro com o teatro, com a dança e com todas as artes também de uma maneira lúdica, sem ter que chegar a um produto final X, né?
O projeto existe há quase 10 anos e desde 2006 faz parte do programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura. Foi beneficiado com R$180 mil para a realização de projetos. 60 mil já liberados e investidos no local. A brinquedoteca virou um ponto de cultura. Em todo o país, já existem mais de 3.600 pontos de cultura como este. E a ideia é aumentar a existência desses locais. Uma das propostas é transformar o programa Cultura Viva em lei. Essa é uma das discussões da terceira Conferência Nacional de Cultura, realizada aqui em Brasília. O encontro reúne mais de 2.000 pessoas de todo o país. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, diz qual o papel desses representantes na conferência.
Eles avaliam o que a gente está fazendo em relação à última conferência, o que a gente progrediu, o que a gente está devendo, como é que está indo. Nós temos a satisfação de dizer das 53 metas até 2020, nós já chegamos a conquistar 10, bem antes, nós estamos em 2013, né? mas já foi uma boa conquista. E ao mesmo tempo eles avaliam, mas eles propõem coisas novas, eles propõem coisas que nós estamos meio atrapalhados em conseguir realizar, outras possibilidades, outras propostas. Isso está muito interessante.
As discussões da Conferência Nacional de Cultura seguem até este domingo. De Brasília, Priscila Machado.
7h16 no horário brasileiro de verão.
20 mil veículos de transporte de cargas entre caminhões e caminhonetes foram comercializados por meio do programa Mais Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A maior parte desses veículos é utilizada para transportar a produção de agricultores que trabalham com agroindústria. O agricultor familiar pode financiar projetos até R$150 mil. Paulo La Sálvia tem as informações.
A cooperativa Água Santa, no Rio Grande do Sul, reúne 1.885 associados de 10 municípios gaúchos. São agricultores familiares que produzem cereais como soja, milho, trigo, canola e cevada. Para ter ganhos de produtividade, a cooperativa financiou 2 caminhões junto ao programa Mais Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vai pagar o financiamento com juros de 2% ao ano e ter um prazo para o pagamento de 10 anos com carência de 36 meses. Para quitar a dívida. O diretor-presidente da cooperativa, Orildo Germano Delegante, defende que os 2 caminhões dão mais independência aos associados.
Antes, a cooperativa ela dependia de um maior número de frete de terceiros, a contratação de frete, então, de terceiros. Hoje, ela tem uma dependência menor, então, do frete de terceiros. Ela consegue, com o aumento da sua frota própria, fazer com que ela consiga, no momento que ela entender mais necessário, fazer a movimentação dos produtos, de buscar um maior resultado econômico no mercado dos produtos que ela comercializa.
Ainda segundo o diretor da cooperativa Água Santa, Aurildo Germano, outra vantagem dos caminhões é a rapidez na hora de escoar a produção.
Hoje o nosso tempo de escoamento ele reduz porque o caminhão ele está sob domínio da cooperativa, nós não precisamos pedir para que o terceiro mande caminhões que nem sempre talvez esteja à disposição. A gente consegue gerenciar pela nossa necessidade, que a frota é da cooperativa.
Para o coordenador do programa Mais Alimentos, Marco Antônio Viana Leite, os caminhões agregam valor aos produtos da agricultura familiar.
A partir do momento que ele compra um caminhão ou uma caminhonete, ele vai poder levar a produção dele até o consumidor final. Seja ele o próprio armazém ou através da feira, realmente para o consumidor final, onde ele vai poder vender por um preço melhor. Né? Ele vai tirar o atravessador desse processo. Ele vai ter condição de negociar melhor o produto dele e levar ele com melhor qualidade à mesa do consumidor brasileiro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, já foram comercializados pelo Mais Alimentos 7.500 caminhões e 12.500 caminhonetes. O agricultor familiar pode financiar junto ao programa projetos de até R$150 mil por safra e por ano, com juros de 1% e 2% anualmente. São 3 anos de carência e 10 anos para pagar. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil! O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse nesta quinta-feira sobre a investigação da Polícia Federal a respeito das denúncias de superfaturamento em obras e compras de trens que envolve empresas como a multinacional alemã Siemens e políticos brasileiros.
Os documentos que deram origem à investigação foram enviados pelo ministro da Justiça à Polícia Federal no mês de maio. Outra investigação sobre o mesmo assunto é feita pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Isso porque a Siemens, uma das empresas envolvidas nas suspeitas, firmou um acordo para prestar informações em troca de redução das penas que pode sofrer se for comprovada a formação de cartel, que é um acordo entre empresas concorrentes para aumentar o preço dos produtos. Como envolve empresas multinacionais, o caso já foi investigado também em outros países. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a investigação está protegida por sigilo e que só depois da apuração da Polícia Federal é que vai ser possível dizer se os fatos apontados nos documentos são verdadeiros ou não.
Há muitos fatos narrados. Se são verdadeiros, se não são verdadeiros, se são corretos, se são procedentes, se são improcedentes, essa é a razão pela qual eu pedi que a Polícia Federal investigasse.
Na semana que vem, o ministro José Eduardo Cardoso vai atender a convite de deputados e senadores para falar sobre a investigação no Congresso Nacional. De Brasília, Ricardo Carandina.
Termina amanhã o prazo para o envio das informações do Censo 2013 do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS.
Gestores estaduais e municipais devem enviar os dados sobre os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAS, e sobre a gestão do SUAS nos municípios.
Já as informações sobre os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua, Centros POP, as Unidades de Acolhimento, os Conselhos de Assistência Social e a gestão do SUAS nos estados devem ser enviadas até o dia 13 de dezembro.
Os estudantes que faltaram à prova do ENADE 2013, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, realizada no último dia 24 de novembro, vão poder pedir dispensa até 24 de janeiro.
O estudante deve fazer o pedido justificando a ausência à instituição de educação superior na qual está matriculado. Caberá à instituição analisar os pedidos.
As regras para o pedido de dispensa podem ser consultadas na página do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no portal portal.inep.gov.br.
Criado em 2004, o ENADE mede o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação ao conteúdo programático, suas habilidades e competências.
Mais de 170 mil estudantes participaram do ENADE 2013, que foi realizado em 837 municípios.
O trabalhador conta agora com uma nova ferramenta na internet para calcular quanto tempo falta para a aposentadoria e saber qual o valor do benefício.
Por meio de uma simulação, o segurado pode saber se tem condições para a aposentadoria e quanto tempo falta para ter direito ao benefício integral.
No caso de aposentadoria proporcional, a nova versão do simulador verifica se o usuário tem a idade mínima para se aposentar.
O aplicativo faz o cruzamento entre os dados inseridos pelo beneficiário e as informações já existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Caso haja alguma divergência, o contribuinte recebe uma mensagem com orientações para agendar atendimento em uma das agências da Previdência para atualizar seu cadastro.
Para fazer a simulação, o usuário terá que ter em mãos o número do PIS, do PASEP ou do cartão de inscrição de contribuinte individual. Mais informações sobre aposentadoria, ligue 135.
Realizada hoje no Rio de Janeiro a 12ª rodada de licitações de blocos de petróleo e gás natural. 72 blocos de 5 bacias foram arrematados pelas empresas.
De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a arrecadação é de mais de 165 milhões de reais e o investimento mínimo das empresas nos blocos está estimado em mais de 500 milhões de reais.
Mais de 1000 extrativistas da região amazônica se reúnem hoje e amanhã em Marajó, Pará, para o segundo chamado dos povos da floresta.
Além de definir políticas públicas e demandas dessas comunidades que vivem do uso sustentável da floresta, o governo vai lançar um pacote de medidas de apoio aos extrativistas da região.
O Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, vai divulgar estratégias e ações de apoio à prevenção do meio ambiente e cidadania na floresta, como regularização de áreas em unidades de conservação e de uso sustentável.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começam hoje as inscrições para uma nova seleção de médicos brasileiros e estrangeiros interessados em participar do programa Mais Médicos.
Começou a ser veiculada hoje em todo o país campanha de combate ao uso do crack.
Anunciados investimentos de mais de 10 milhões de reais para parques nacionais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fica agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Voz do Brasil.